As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito da prática dos crimes de violação e ainda de introdução em lugar vedado ao público, ocorridos na zona de Torres Novas. Segundo um esclarecimento do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, o indivíduo constrangeu a vítima a práticas sexuais, nomeadamente cópula. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito. Na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária competente, o homem, de 37 anos, foi presente às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada medida de coação de prisão preventiva. Um homem de 41 anos ficou em prisão preventiva no processo em que é acusado de violência doméstica, neste caso contra a própria mãe. O tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido, que é consumidor de produtos estupefacientes e ingere bebidas alcoólicas em excesso, molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, de 66 anos, e que padece de várias enfermidades no interior de uma residência comum no concelho de Leiria, refere a procuradoria daquela comarca. Os factos foram cometidos a partir de setembro de 2019, em crescendo de agressividade, tendo o indivíduo proferido insultos e ameaças de morte contra a mãe, para além de lhe ter cuspido na cara e desferido um murro e uma bufetada em duas ocasiões distintas. Reforça o mesmo esclarecimento. Refira-se que o arguido já foi condenado pela prática de vários crimes, designadamente violência doméstica, contra a mesma vítima, por sentença transitada em julgado em dezembro de 2019. Na sequência de promoção do Ministério Público, o Tribunal determinou que o arguido ficasse sujeito a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A transformação do atual aeródromo do campo militar de Tancos no aeroporto para a aviação civil é uma ideia que está a ser levada muito a sério pelos presidentes das câmaras municipais que compõem a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Tal como a ERTE avançou recentemente, a própria CIMT já solicitou reuniões com os ministros da Defesa e das Infraestruturas, no sentido de apresentar as mais-valias da referida estrutura, ainda para mais numa altura em que a base aérea de Montreal, em Leiria, também ganha peso nesta corrida. Anabela Freitas, presidente da comunidade intermunicipal, adiantou que será feito um estudo preliminar em torno do projeto, para além de um conjunto de debates que pretendem envolver as populações e os empresários.
Nós tínhamos já feito uma tomada de posição na última reunião do Conselho Intermunicipal. Portanto, já temos pedido um conjunto de reuniões, quer com o Ministro das Infraestruturas, quer com o Ministro da Defesa. E, portanto, adjudicamos hoje um estudo preliminar para o aproveitamento do aeródromo de Tancos para aviação civil, e vamos promover um conjunto de debates públicos. O próximo está já marcado para o início de fevereiro, os senhores depois receberão a convocatória, no sentido de publicamente discutirmos, envolvermos empresários, envolvermos os cidadãos do território, para defender aquilo que é a construção do aeroporto em Tancos. Não estamos a competir com Vila Real, não estamos a competir com Coimbra, não estamos a competir com Beja. O que entendemos é que temos uma centralidade, e a centralidade não é só nacional, é também ibérica. Somos bem servidos por redes rodoviárias e ferroviárias, e atenção, a ferrovia tem de ser uma aposta no futuro, até por causa das questões das alterações climáticas e da descarbonização, e, portanto, temos todas as condições para uma centralidade ibérica e uma centralidade nacional, existindo uma infraestrutura, a podermos aproveitar para a aviação civil, e, portanto, estamos empenhados a envolver aquilo que são os nossos cidadãos do território, mas também dos territórios aqui à nossa volta, e, portanto, também vamos envolver um conjunto de CIMs à nossa volta também neste propósito.
Comparativamente com Montreal, que se calhar acaba por ser assim, por ser aqui o grande rival, entre aspas, desta pretensão de Tancos, o que é que Tancos tem a mais?
Tancos tem tudo a mais. Olha, Tancos tem uma pista que é exatamente do tamanho da pista do Montijo. E, portanto, está-se a construir um aeroporto novo no Montijo, não é? Portanto, temos toda esta ligação de rodo e ferroviária, não é? Temos a centralidade que temos uma centralidade maior do que Montreal. E depois, sem querer entrar em competição com Montreal, dizer-vos que Montreal é uma base NATO. E fica Portugal sem uma base NATO? Questiono. Portanto, aquilo que é a atualização dos estudos que vamos fazer é precisamente contraponto nestas várias, o porquê de tancos e quais as vantagens em relação às outras hipóteses que estão em cima da mesa. Parece-nos que a construção de um aeroporto novo para um país que tem os recursos que tem, quer dizer, é manifestamente megalómano, mas pronto, cada um faz o seu caminho e nós vamos fazer o nosso.
A descentralização avança a passos largos. 2021 está fixado como ano limite para que os diferentes municípios de Portugal aceitem as competências que lhes serão delegadas pelo Governo, dentre as quais as responsabilidades nas áreas da educação e na saúde. Sem dúvida alguma, os setores que maiores dúvidas e dores de cabeça provocam aos autarcas. Nesse sentido, ou seja, para tirar dúvidas, houve registro para a presença de Alexandre Leitão na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, precisamente na sede, em Tomar. A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, em declarações no final deste encontro, disse estar convicta de que os autarcas têm a certeza de que a descentralização é o caminho.
Acho que a reunião foi muito proveitosa, correu francamente bem. Há dúvidas quanto a questões concretas, números, pequenos aspectos, mas acho que o que se retirou daqui hoje foi que não há dúvidas quanto à questão de fundo, que é a de que a descentralização é o caminho, de que os autarcas estão, de modo geral, todos nesta cima, não é de modo geral, é mesmo todos, alinhados com a ideia de receber estas competências, e depois há dúvidas de implementação, de operacionalização concreta. Eu acho que aquilo que nós precisamos mesmo fazer em 2020 é acelerar o processo de operacionalização, naturalmente, se for preciso, fazendo algumas melhorias no procedimento, pois também foram aqui faladas e falaremos, mas de facto o que sai daqui é a ideia de que está tudo em andamento, uns mais avançados, outros menos, mas não há dúvidas quanto à questão de base, que é que este é o caminho certo a seguir.
2021 continua com uma data limite ou haverá aqui alguma reformulação face a dúvidas de eventuais municípios?
A vontade do Governo é que se mantenham os prazos que estão referidos no diploma e vamos trabalhar muito, sobretudo aqui do lado da Administração Central, porque os autarquias já estão a trabalhar muito, mas aqui do lado da Administração Central temos que olhar alguma máquina para que não haja nenhuma dificuldade em 2021. Isso é que é mesmo importante.
O que está mais em causa? O envelope financeiro?
Sim, mas eu diria que até é mais a abertura de vias de diálogo com os serviços intermédios da Administração Central. Mais até do que verbas, que é preciso acertar, sim senhor, mas é abrir caminho, canais de diálogo com algumas estruturas da Administração Central. E é isso que nós iremos fazer, trabalhando com os nossos colegas de Governo e também com os serviços. Eu diria que este é o ponto principal.
Anabela Freitas, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realçou que algumas autarquias já estão a exercer as competências na totalidade, sublinhando que o mais importante será desbravar caminho junto de estruturas intermédias.
Há um conjunto de autarcas que já estamos a exercer as competências na sua totalidade ou quase totalidade. É natural, os processos são dinâmicos e que surgem dúvidas não quanto à descentralização, mas quanto a questões pontuais. E a referir também, que a reforçar aquilo que a Sra. Ministra aqui disse, os envelopes financeiros são efetivamente importantes, mas não são o mais importante. Sim, é importante. Aquilo que para nós é mais importante é desbravar algum caminho junto de algumas estruturas intermédias, porque isso, efetivamente, aí é que tem sido a maior dificuldade para nós autarcas. Porque os envelopes financeiros, sobretudo na educação e na saúde, que são as competências mais pesadas, digamos, para os municípios, o envelope financeiro, as negociações estão a correr bem. Portanto, foram criadas as comissões de acompanhamento e têm ocorrido reuniões e as mesmas estão a correr bem, portanto está-se a levar a bom porto estas negociações. E, portanto, estamos preparados para aqueles que não aceitaram até agora. Portanto, há um conjunto de competências que vamos aceitar em 2020, nomeadamente, por exemplo, a educação, vamos aceitar, no caso de Tomar, no ano letivo de 2021. E, portanto, estamos prontos para 2021 ter a totalidade das competências, os 13 municípios do Médio Tejo.
O Conselho de Tomar já dispõe de mais 105 ecopontos, num total de 296 espalhados pelo território nabantino. Numa operação a cargo da Resitejo, estão em causa estruturas que, recorde-se, visam a recolha seletiva de embalagens e que têm ainda como objetivo tornar mais cómoda e fácil a separação de resíduos, aumentando os quantitativos enviados para valorização multimaterial. O vereador responsável pelo setor no município de Tomar, Helder Henriques, fez uma abordagem a este processo, admitindo que nem tudo correu pelo melhor.
No dia 15 de janeiro, a Resitejo concluiu a colocação de ecopontos no nosso concelho, num total de 296 unidades. Unidades estas destinadas ao papel e cartão, às embalagens e ao vidro. Tivemos situações em que as coisas não correram tão bem quanto se esperava, embora se fossem recomendados contactos diretos com os presidentes de junta para que este processo fosse mais célere. Há situações, ou houve situações, nomeadamente na freguesia de São Pedro, Casais de Alviobeira, Sabacheira e Junta Urbana, em que se teve que corrigir determinadas situações e que, na altura, a Resitex foi alertada para o problema e que, neste momento, estão a solucionar. Portanto, 105 novos ecopontos colocados no concelho, portanto, para permitir que se faça a recolha seletiva de papel e cartão, de embalagens e de vidro.
O orçamento da Junta de Freguesia de Payalvo para este ano de 2020 não vai além dos 100 mil euros. Como referia na ERTE, no espaço Freguesia à Freguesia, o presidente Amâncio Ribeiro, as receitas são diminutas e resultam em grande medida das transferências do município de Tomar e do FEF, com as despesas correntes a consumirem uma parte significativa das verbas disponíveis.
Será praticamente as mesmas do ano passado. Portanto, será os 47 mil euros, quer que vinha da Câmara, vão ser as mesmas coisas nas competências. Vamos ter os 47 mil que vêm também do FEF e depois vamos ter cortes administrativos, é que ontem que foi falado com a senhora Presidente, o que nos atribuiu foi 60 mil euros para fazermos obras que vamos fazer futuramente lá em pavimentação de estradas na nossa freguesia. Portanto, que estão também lastimosas e que merecem ser estradas que pertencem ao município. E vamos ter, portanto, mais 15 mil euros para o cemitério, portanto, para a ajuda do cemitério, portanto, será mais assim a nossa. Será esse o nosso orçamento?
Pouco mais de 100 mil euros.
Pouco mais de 100 mil euros. Então, se eu lhe disser que, por norma, portanto, em média, as despesas correntes irão, são previstas, irão para os 80 mil euros anuais. Portanto, ou seja, já é preciso muito dinheiro para se poder. Então, mais de metade do orçamento. Né?
Em termos de meios humanos, por exemplo, a Junta pesa aqui, de facto, no orçamento esse aspecto?
Vai pesar. Ainda não está a pesar, porque só temos uma funcionária. Uhum. Mas já está mesmo em fase de acabamento o concurso para metermos dois. Pronto, são dois funcionários que vão entrar novos. E desses dois, portanto, estamos a mesmo na área da Bascaldo, que onde concorreram quatro pessoas, dois foram extintos porque aquilo era para precários, tivessem trabalhado na Junta Freguesia. Aqueles dois trabalhando na Junta Freguesia foram os dois que foram ser selecionados.
O que é que vão fazer, digamos assim? O que é que está previsto serem as, digamos, funções e competências destes novos elementos?
Pronto, e o que eles vão fazer é fazer limpezas com arroçadoras, fazerem, como temos dois dumpers, tentar fazer a pavimentação, não em vez de ser as máquinas da Câmara ou de outras máquinas a pagar, mas temos que pagar, vai ser a tapar os buracos que houver em caminhos vicinais e sensivamente. Vai fazer algumas obras que seja preciso fazer, de alcadutos ou coisa assim, eles também fazem mais, eles fazem isso, tudo o que é, tudo um pouco, desde curar uma erva dentro do cemitério ou do se for preciso, tudo, eles fazem.
O Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo de Valdonas, em Tomar, assinalou 31 anos de existência. Como manda a tradição, houve registro para a realização de um almoço convívio, numa sessão bastante concorrida e que demonstra a vitalidade daquela associação que, ainda em agosto do ano passado, deu um passo em frente na melhoria das suas estruturas. Aliás, Manuel Carreira, presidente da direção, sublinhou isso mesmo, projetando, mesmo assim, o futuro incerto no que à renovação dos órgãos sociais diz respeito.
Fizemos agora uma obra, agora em 2019, agora em agosto, aqui o pavilhão foi todo remodelado, a parte de cobertura, mesmo ligamento e tudo, foi uma obra bastante, pronto, que a gente andávamos a batalhar por isso, mas conseguimos, através da ajuda, pronto, das festas e dos sócios e os eventos que a gente também aqui faz, pronto.
Estamos a falar de um investimento de
12 mil euros, que foi.
Aqui a associação funciona todos os dias?
Sim, funciona, pronto, exceto à segunda-feira, que está fechado.
Qual é a mensagem que vai deixar aos associados?
A mensagem, pronto, que 31 e que faça mais e mais, pronto, é que pelo menos que não deixem isto, que eu, pronto, gostava até de sair, mas que não está fácil Não está fácil, não está fácil. Mas pronto, vamos ver. Vamos ter agora a Assembleia em março e vamos ver como é que vai.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, marcou presença no aniversário, à altura em que aproveitou para elogiar o movimento associativo do concelho.
O enorme e feliz número de associações que temos no nosso concelho, portanto são 200 e algumas, e nomeadamente muitas deste género, portanto as chamadas culturais e recreativas, que existem um pouco por todo o lado, e que tiveram o seu momento inicial numa determinada fase do nosso país, e que hoje, ao longo dos últimos anos, têm de facto algumas dificuldades, porque, desde logo, porque há sempre, por parte dos seus dirigentes, dificuldade em realmente encontrar a renovação e encontrar outras pessoas que venham puxar por estas casas. Mas a verdade é que elas têm-se, felizmente, na sua grande maioria, aguentado. São um retrato de cada uma das comunidades em que estão inseridas, é o caso aqui também de Valdonas, e, portanto, o repto que fica é que continuem, consigam continuar a manter esta casa viva. Ela é importante, ela é dinâmica. Sei que, por exemplo, vamos chegando ecos disso mesmo, que atualmente tem um serviço de bar e restaurante que é bastante procurado. Essa é, muitas vezes, a forma de manter estas casas, é tentar encontrar alguém que explore o bar e ou o restaurante quando é possível, quando as instalações assim o permitem, e portanto isso permitir dar no fundo algum profissionalismo ao dia-a-dia da casa, mantendo-o aberto para as comunidades em que estão inseridas. É felizmente o que acontece aqui em Valdonas e portanto o que esperemos é que assim continue.
O juízo de competência genérica da Marinha Grande, distrito de Leiria, condenou um homem de 48 anos pela prática do crime de invasão da área do espetáculo desportivo na pena de 120 dias de multa à taxa diária de 6€ e na pena acessória de interdição de acesso a recintos desportivos pelo período de 1 ano e 3 meses. O tribunal condenou também o arguído pelo crime de ofensa à integridade física qualificada na pena de 6 meses de prisão, substituída pela pena de 80 dias de multa à taxa diária de 6€. No essencial, resultou provado que em março de 2017, no campo de futebol da Portela, na Marinha Grande, logo após o fim de um jogo de futebol do escalão infantil, o homem entrou no terreno de jogo e dirigiu-se ao árbitro, agarrando pelos colarinhos da camisola e pelo pescoço, abanando, tendo sido impedido de continuar por terceiros que foram em auxílio da vítima. O arguido foi também condenado a pagar uma indemnização de 1.000€ por danos morais ao árbitro ofendido. A sentença já transitou em julgado.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Luís Francisco.
Nos tempos que correm, um dos chavões que fica bem utilizar é o da inovação. Inovar é criar ou adotar algo de novo, uma ideia, um objeto, um método, procurando trazer benefícios para potenciais utilizadores destes. Para que tal aconteça, é necessário haver investigação, estudo, trabalho. Em termos empresariais, a inovação pode fazer a diferença face à concorrência. Uma pequena melhoria no produto ou no serviço prestado podem trazer mais clientes e, consequentemente, mais negócio. Contudo, por vezes, assiste-se a uma obsessão por inovar, a um está na moda, a um certo show-off com o assunto e vamos a isto, toca a inovar, sem se ponderar suficientemente o assunto, sem se fazerem contas, sem ouvir terceiros, sem se avançar passo a passo com alguma cautela. E o negócio, que até ia mais ou menos, por exemplo, numa mudança geracional de pais para filhos, vai por água abaixo, ou tudo se complica com investimentos desmesurados e, por vezes, sem hipótese de retorno à situação inicial. Mas o adormecimento também é mau ou perigoso. Manter o negócio na mesma rotina de sempre, só porque está a dar ou vai dando, pode, a certa altura, deixar de dar. Porque a concorrência inovou, porque passaram a haver produtos ou serviços alternativos. Há que estar atento ao mercado, à evolução tecnológica, a estudos que vão saindo. Há que, com alguma criatividade, com algum planeamento, ir implementando melhoria contínua nos produtos, nos processos, no modelo de negócio, investindo gradualmente, testando alternativas, acompanhando de perto a evolução, corrigindo ou fazendo pequenos ajustes. Evidentemente, em alguns casos, pode justificar-se uma inovação radical, mudando de raiz muita coisa. Então, vamos lá inovar, ou não. Para já, e deixando para mais tarde.
Chegamos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.